Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi no meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Iniciamos este programa com o famoso poema Todas as cartas de amor são ridículas, de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, porque o vamos dedicar às cartas de amor escritas por autores famosos. O escritor francês Donatien Alphonse François, conhecido como o Marquês de Sade, criou uma obra que lhe valeu 27 anos em diferentes prisões e manicômios, acusado de libertinagem e de menos entusiasmo revolucionário durante a Revolução Francesa. A sua produção literária, filosófica e política insere-se no movimento sensualista do século XVIII e deu lugar ao termo psiquiátrico sadismo. Manteve copiosa correspondência com sua mulher, enquanto preso, e é uma dessas cartas que vamos recordar. Encantadora criatura, quereis a minha roupa suja, a minha roupa velha. Sabeis que se trata de uma delicadeza acabada. Vedes como sinto o preço das coisas. Escutai, meu anjo, tenho toda a vontade do mundo de vos satisfazer quanto a isso. Pois sabeis que respeito os gostos, as fantasias. Por mais barrocas que sejam, considero-as a todas respeitáveis, visto não as podermos dominar. E a mais singular, a mais bizarra de todas, bem analisada, corresponder sempre a um princípio de delicadeza. Encarrego-me de o provar quando quiserem. Bem sabeis que ninguém analisa estas coisas como eu. Tenho, pois, minha linda, toda a vontade do mundo de vos satisfazer. Contudo, acreditaria estar a cometer uma vilania caso não entregasse a minha roupa suja ao homem que me serve. Filo, pois, e falo-ei sempre. Mas vós podeis dirigir-vos a ele. Já lhe disse algo a este respeito por meias palavras, como podeis imaginar. Ele percebeu-me e prometeu-me que vo-la iria juntar. Assim sendo, meu doce, faz o favor de te dirigir a ele e serás satisfeita. Ah, divina clemência! Se me fosse possível, por uma via assim tão fácil e rápida, obter imensas coisas tuas, em breve devoradas, se as pudesse segurar nas mãos, como correria, como voaria, como as pagaria ao preço de ouro, como diria: dai, meu senhor, que isso vem daquela que adoro. Respiraria os átomos da vida dela, inflamar-se-ia o fluido que circula nos meus nervos, receberia no seio da minha existência qualquer coisa dela e crer-me-ia feliz. Visto isto, far-me-ás o favor, minha rainha, de me enviar roupa branca nova, dada a extrema necessidade que tenho dela. Chateaubriand foi um adversário da Revolução Francesa, o que o obrigou a refugiar-se em Inglaterra, de onde voltou para ser nomeado por Napoleão como secretário da Embaixada em Roma. é um dos pioneiros do romantismo francês. E era já famoso como escritor e político quando, em 1826, recebeu uma carta de uma tal Maria V. A partir de então, manteve uma correspondência amorosa com aquela a quem achava jovem, bela e desconhecida marquesa, apesar de nunca a ter conhecido pessoalmente. Ela, afinal, tinha mais de 50 anos e manteve sempre o anonimato. Paris, 1 de maio de 1828. A conclusão da vossa carta é de que viríeis a Paris se eu vos amasse. Ah, bom, se eu vos amar, vireis então a Paris. Mas como poderei persuadir-vos de que vos amo a vós, a quem eu nunca vi? Um espírito que se deixa atormentar tão facilmente, como parece acontecer com o vosso, não se contentará com todas as minhas declarações. Ireis procurar nas frases, nas palavras da minha carta, a prova de que não sinto por vós mais do que mera cortesia ou cordialidade? De que os meus sentimentos não passam de galanteios devidos a todas as mulheres? Mas, na verdade, tereis de convir que se tudo não passasse de um mero ato de cortesia, este seria assaz longo. Ter um tal prazer em escrever-vos tantas vezes vai um pouco para além da mera civilidade. E se não sentisse uma grande atração por vós, eu que sempre tive horror a escrever cartas, a nossa correspondência seria impossível de explicar. Então não puxeis demasiado pela cabeça. Reconhecei a verdade e admiti que se não vierdes a Paris, não será devido à minha indiferença pela Maria. Quero ainda esclarecer-vos a respeito de uma outra questão. Parece-me que achais que eu tenho um grande interesse pela política, que me deixa atormentar no que toca a este assunto, que tenho grandes inquietações causadas pela ambição. Trata-se de um completo equívoco. Sou profundamente indiferente ao que é designado por política. Este é até o meu verdadeiro defeito enquanto homem público e aquilo que não me permite fazer fortuna. Desejo, sem dúvida, sair da situação penosa em que me encontro, mais pela senhora de Chateaubriand do que por mim. Mas este desejo não vai para além de um desafogo honrado, que me permita estar descansado quanto à velhice e que não me obriga a continuar a depender do salário pago por um livreiro. Reparai o quanto estás completamente longe da verdade. Eu amo a Maria e não desejo mais do que uma vida recatada, livre de inquietações com o amanhã. Eis-vos bem repreendida. Envergonhai-vos pelo que haveis feito e pedi perdão ao vosso mestre. John Keats, o autor de Ode a uma Urna Grega e um dos poetas mais emblemáticos do romantismo inglês, viveu uma curta e trágica existência marcada pela luta contra a tuberculose, que o faria sucumbir em 1821 em Itália aos 25 anos de idade. Mas não sem que antes professasse o seu amor a Fanny Brawne, a eterna e secreta noiva por quem se apaixonou à primeira vista e com quem manteve uma relação impossível, marcada pelo estado de saúde do poeta e também pela sua precária situação económica. A relação epistolar deu origem a algumas das mais belas e desesperadas cartas de amor. Esta carta, escrita em Roma um ano antes da morte de Keats, aquele cujo nome foi escrito na água, assim o comprova.
"25 de julho de 1819, minha querida. Espero que não me julgues demasiado severamente por não ter obedecido ao teu pedido de escrever uma carta no sábado. Tivemos 4 pessoas a jogar cartas noite e dia no nosso pequeno quarto, não me deixando qualquer oportunidade para te escrever sem ser perturbado. Agora Rice e Martin foram-se embora e estou livre. Brown, para meu desgosto, confirma o que me tinhas contado sobre o teu debilitado estado de saúde. Não podes imaginar como anseio por estar contigo. Como dava tudo por uma hora ao teu lado. O que há mais no mundo? Digo-te que não podes imaginar. É impossível que os teus olhos olhem para mim da forma como os meus olham para ti. É impossível. Perdoa-me se divago um pouco esta noite. Estive todo o dia embrenhado num poema muito abstrato e encontro-me profundamente enamorado de ti. Dois motivos que me deverão desculpar. Acredita-me, não foi preciso muito tempo para que eu fosse teu. Na mesma semana em que te conheci, declarei-me teu vassalo numa carta, mas queimei-a quando, na vez seguinte em que te vi, me pareceu que demonstravas alguma antipatia em relação a mim. Se alguma vez sentires por um homem o que eu senti por ti no mesmo instante em que te vi, estou perdido. No entanto, se tal acontecesse, não iria acusar-te, mas antes odiar-me. Só me pronunciaria se a coisa não fosse em homem tão superior como ao que tu és em mulher. Se calhar estou a ser demasiado veemente. Imagina-me então de joelhos, em especial quando me refiro a uma parte da tua carta que me magoou, quando dizes em relação a Mr. Severn: mas devo estar contente por saber que eu te admirava muito mais do que ao teu amigo. Meu querido amor, não consigo acreditar que exista ou possa sequer vir a existir algo em mim que possa ser admirado, especialmente no que diz respeito ao que o olhar consegue ver. Não posso ser admirado. Não sou digno de ser admirado. Tu sim, eu amo-te. Tudo o que te posso oferecer é uma admiração estática pela tua beleza. Ocupo o mesmo lugar entre os homens do que o das desdenhosas morenas de sobrancelhas juntas ocupam entre as mulheres, que nada são para mim. A não ser que entre elas se encontre uma que tenha no seu coração um fogo como aquele que arde no meu. Exerces sobre mim uma atração incontrolável. Tu, só tu, porque não aspiro com deleite algum àquilo a que se chama acomodar-me-nos no mundo. Durante os meus passeios tenho dois prazeres sobre os quais meditar: a tua graciosidade e a hora da minha morte. Oh, pudesse eu tomar posse das duas no mesmo instante. Odeio o mundo. Ele lesa as asas da minha vontade própria, e pudesse eu beber um doce veneno dos teus lábios para dele desaparecer. E de mais nenhum dos outros o beberia. Fico realmente surpreendido por me ver de tal modo desinteressado de outros encantos que não os teus, lembrando-me como tempos houve em que até o mais insignificante laço ou fita despertava a minha atenção. Não consigo conceber outras palavras mais doces para te dizer. Nem mais direi aqui, mas num post-script poderei responder a qualquer outra questão que tenhas colocado na tua longa carta, porque estou agora distraído com mil outros pensamentos. Irei iriar-te como Vênus nesta noite e rezar à tua estrela como um pagão.
Almeida Garrett, arauto do romantismo em Portugal, depois de muitas ligações amorosas, teve um romance com uma mulher casada, uma das mais belas mulheres do seu tempo, Rosa Montufar, Viscondessa da Luz, que provocou grande escândalo. Conheceram-se, tinha o escritor 50 anos, e a Viscondessa, de nacionalidade espanhola, 27. O romance duraria praticamente até à morte de Garrett. Das centenas de cartas de amor dirigidas à Viscondessa da Luz, apenas 22 ficaram para a história.
Tu já não és só a minha amante, a mulher a quem dei para sempre o meu coração. És mais do que isso. És realmente a esposa da minha alma, aquela a quem tenho consagrado a minha existência e para quem somente quero viver. Juro-te isto à face do céu e da terra. Por minha honra te prometo. Que mais queres que te diga? Que mais há que prometer ou que fazer? O susto que ontem tiveste à saída é completamente infundado. À vista te darei razões tão seguras que se há desvanecer todo o receio. Não as quero confiar agora ao papel, mas seguro-te e prometo que não tens que recear. À noite espero ver a ti, e o convencerei também a ele que é um verdadeiro alarmista. Sabes tu? A noite de ontem, minha alma, foi o dia mais belo da minha vida. Oh, Deus eterno, como eu vivi, o que gozei. Só pode haver céu depois disto. Ninguém me persuadirá jamais que há no mundo quem se ame tanto como nós nos amamos. Eu sou plenamente feliz, não quero mais nenhum. E tu? Dize. Oh, tu amas-me, és feliz, bem o sei. Mas tem coragem para ser feliz, que é só o que ainda te falta. Le courage du bonheur. Adeus, adeus, até amanhã, não é verdade? Teu para sempre. P.S. Vou para o tesouro. Não posso escrever mais. Maldita seja a pátria e a finança.
Começamos este programa com palavras de Fernando Pessoa, embora disfarçado de Álvaro de Campos, que começavam assim: todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Para provar esta afirmação poética, terminemos estas palavras de ouro com uma das muitas cartas de amor escritas por Fernando Pessoa à sua apaixonada, a excelentíssima senhora dona Ofélia Queiroz.
Bebezinho do nininho ninho. Oh, venho só que vê para dizer ao bebezinho que gostei muito da catinha dela, oh. E também tive-me uma pena de não estar ao pé do bebê para lhe dar ginhos. Oh, o nininho é pequenininho. Hoje o nininho não vai a Belém porque, como não sabia chavia carros, combinei estar aqui às 6 horas. Amanhã, a não ser que o nininho não possa, é que sai daqui pelas 5:30, isto é, a meia das 5:30. Amanhã, o bebê espera pelo nininho, sim? Em Belém, sim? Sim? Ginhos, ginhos e mais ginhos. Fernando, 31 de maio de 1920.
As cartas e alguns dos textos que as antecederam foram retirados do livro As Mais Belas Cartas de Amor, uma edição da 101 Noites. Obrigado, 101 Noites. E um obrigado também ao Marquês e à Marquesa dos Fetais pela oferta que me fizeram de tão simpático livro. Dois dedos de conversa. Neste tempo de crise, com o acesso ao Estúdio Raposa pelo seu endereço normal, alguns ouvintes já possuidores da chave que abre a porta secreta têm-se queixado por não o poderem fazer pelo iTunes, dado que apreciam a limpeza de arrumação que este programa permite. Pois, meus caros, o download através do iTunes é possível usando a chave secreta. No iTunes procurem o menu Advanced e nele o Subscribe to Podcast. Aí escrevem o endereço provisório seguido das palavras podcast.php. Como por milagre, na vossa lista de podcasts já subscritos, aparecerá um novo Estúdio Raposa com os programas que não constavam no anterior. Ficam com duas listas do Estúdio Raposa, mas do mal o menos. Se não apanharam a explicação, podem consultar a truca da semana passada. Complicado, eu sei. As minhas desculpas pelo incómodo e até à próxima semana.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.